As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Está para breve a nova distribuição de municípios pelos riscos de contágio no âmbito da pandemia em curso. Ao que tudo indica, será já neste sábado que essa lista será atualizada, sendo que, para já, no que ao Médio Tejo diz respeito, dificilmente alguns dos concelhos vão escapar às medidas restritivas, nesta altura tendo por base a contabilidade de infecções a 14 dias, entre os dias 3 e 16 de dezembro. Territórios como Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Orém e Torres Novas ultrapassaram o número limite de casos, o que aponta para o respectivo enquadramento no grupo de risco elevado. Ainda neste intervalo temporal, importa referir que Vila Nova da Barquinha também ultrapassou essa barreira, mas resta perceber se as autoridades da saúde vão considerar que o acerto, com 15 infecções, que foi feito há duas semanas, mesmo no último dia de contagem, também será englobado. Se tal acontecer, então Vila Nova da Barquinha também estará nesse lote.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo registrou 43 novos casos de infecção pelo novo coronavírus só no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos de infecção registaram-se em Orém, mais 18, Torres Novas mais 15, Abrantes mais 6, Tomar mais 3 e Sardual mais 1. Desde a chegada da pandemia, Orém registra agora 948 infecções acumuladas, seguido por Abrantes com 569, Tomar com 568, Torres Novas com 537, Entroncamento com 407, Alcanena com 359. Segue-se Mação com 91, Vila Nova da Barquinha com 69, Sardual com 67, Constância com 59 e Ferreira do César com 51 casos acumulados. No Aços Médio Tejo estão hoje 501 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 123 cidadãos nessa condição, seguido de Orém com 114, Torres Novas 88, Abrantes 67, Entroncamento 32, Alcanena 30, Nação 20, Vila Nova da Barquinha 19, Sardual 11, Constância 6 e Ferreira do César 1. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 3.725 pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 2.827 recuperadas, 511 pessoas em vigilância ativa e 99 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Casais Alvibeira tem procurado, dentro das possibilidades, ajudar todos aqueles que mais têm necessitado de auxílio neste contexto pandémico que atravessamos, quer sejam famílias, quer sejam as coletividades e associações daquele território nabantino. Em entrevista à ERTE, João Luís Alves, Presidente da União de Freguesias, salientou isso mesmo, reforçando o trabalho em rede com diversas instituições sociais. O autarca não deixou de lamentar o impacto da pandemia na sua população, que agora não convive e nem interage, o que não deixa de ser, por outro lado, um sinal inequívoco do cumprimento das normas das autoridades de saúde.
A União de Freguesias tem criado a Comissão Social de Freguesias e trabalhamos em conjunto, não é? As pessoas são encaminhadas para o SAR, há muita gente a ir, há mais pessoas a ir ao SAR. Essas pessoas depois são encaminhadas para as diversas situações de carência que precisem, não é? Ou vão para, são encaminhadas para a Caritas, ou para o Centro de Dia, ou para a Quintina Social, etc, etc. Portanto, quando trabalhamos em colaboração, esse trabalho tem sido feito, trabalhamos em rede, esse trabalho tem sido feito. As pessoas vêm aqui, nós encaminhamos para as instituições que operam nesta área e tem sido possível ir resolvendo algumas situações. Claro que nós, até a própria Junta nem sequer tem competências em algumas áreas e até gostaríamos de ter até, e não temos. Mas nós temos conseguido ajudar e fazer frente aos problemas que nos têm chegado e, enfim, temos dentro daquilo que são as nossas possibilidades e das possibilidades das instituições envolvidas, temos tentado dar a melhor resposta e penso que ninguém fica sem apoio. Nós também apoiamos as coletividades, estamos a pagar às coletividades a internet, que agora, nós estamos a pagar a internet às coletividades que têm portas abertas e agora, neste momento, elas têm todas as portas fechadas e, portanto, não podemos renunciar ao contrato, porque isto são contratos com a fidelização, mas por isso é que nos interessa também que as coletividades abram rapidamente para as pessoas poderem ir e poderem usufruir daquilo que são os apoios que nós estamos a prestar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O prazo de apresentação das candidaturas à habitação social em regime de renda apoiada no Conselho de Tomar foi adiado até 8 de janeiro do próximo ano. A medida foi tomada tendo em conta os feriados e tolerâncias de ponto da época natalícia. nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão do Parque Habitacional de Tomar e da Lei 32 de 2016, decorrem estas inscrições para o concurso público por classificação que se destina à atribuição de fogos de habitação social em regime de renda apoiada, que durante o período de 18 meses venham a ser identificados para o integrarem. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade que tenham domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos, cujo agregado familiar apresenta um rendimento per capita igual ou inferior a 435,76 €, valor do indexante aos apoios sociais. O formulário para a candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, no balcão único municipal e no site do município. Os candidatos deverão fazer a entrega da documentação para concurso presencialmente no balcão único municipal entre as 9 e as 13 horas nos dias úteis até 8 de janeiro de 2021.
Rádio Web, a primeira a informar.
A zona ribeirinha da Vila de Constância, junto ao Rio Zêzer, está a ser alvo de requalificação. Como disse a ERTS, o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, a intervenção tem como objetivo criar as condições de qualidade, conforto e segurança aos utilizadores daqueles espaços e de enquadramento paisagístico com toda a envolvente, onde a mesmo se insere. Na sua ligação entre o rio e o espaço urbano da Vila de Constância, assegurando, por outro lado, a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.
O que nós estamos a fazer neste momento na zona ribeirinha é substituir as lajetas dos muros, capear os muros, pintar os muros, substituir a iluminação pública de toda a zona ribeirinha, o novo mobiliário urbano, pavimento colorido na zona do Parque Infantil e, fruto de um eventual reforço que poderemos ter a nível de fundos comunitários, mas independentemente de virmos ou não a ter esse reforço nos fundos comunitários, iremos substituir todo o pavimento da zona ribeirinha. Portanto, é uma obra também financiada por fundos comunitários 85%, ultrapassa uma intervenção que ultrapassa os 250 mil euros, e que, para além destas questões todas de alteração e de requalificação, também tem no nosso aspecto um ponto fulcral desta intervenção e que mostra a preocupação que existe no nosso concelho com a questão da mobilidade reduzida, que é também a fixação de uma rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida na zona ribeirinha, que dará acesso do parque de estacionamento à zona alta da zona ribeirinha, de forma a que as pessoas que tenham mobilidade reduzida possam aceder à mesma, sem ter os obstáculos que tinham até então, que era tudo através de escadas. E esta intervenção está alicerçada numa estratégia que visa requalificar toda aquela zona nobre da vila. Portanto, começou-se pelo lar de Cabral Moncada, que está requalificado, e antes daquilo que lá existe hoje, todos nós nos recordamos o que é que lá existia, era um lar em terra batida. Agora estamos a intervencionar a zona ribeirinha, que também é o que já existe, portanto, requalificar o que já lá existe para ficar com aquela zona requalificada e aprazível. E depois temos outros dois projetos que estão em desenvolvimento. Um já foi submetido numa candidatura no âmbito de fundos comunitários e estamos a aguardar a sua eventual aprovação, que é a requalificação da Avenida das Forças Armadas, também com vista a iluminar todas as barreiras que existem, nomeadamente a nível de pessoas com mobilidade reduzida, e outro projeto estruturante que está em desenvolvimento, que é a Praia Fluvial do Rio Zêzere. Portanto, se conseguirmos executar estes dois projetos, nomeadamente a nível de fundos comunitários, eu diria que a zona baixa da vila ficou completamente requalificada e mudada a face da mesma.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A atual situação pandémica teve um forte impacto no setor do turismo ao nível do Conselho de Vila Nova da Barquinha. O balanço é feito pelo Presidente do Município, Fernando Freire, que refere que o seu município vai lançar alguns projetos que visam contrariar a tendência que se vem registrando neste setor, associando a esta vertente também a aposta na área cultural.
Tivemos a partir de março a questão de uma medida que nos levou objetivamente a fechar muito das nossas mostras turísticas, que teve visibilidade também em todo o país, como é público e notório, mas não nos deixámos de continuar a trabalhar. Pensamos que a questão da vacina, aliás, ainda ontem foi também publicitado a questão da introdução e da sua já prática, nomeadamente em Inglaterra, na Grã-Bretanha, e também penso que em breve, conforme as últimas notícias, teremos a vacinar toda uma população no sentido de planear o futuro. E não nos podemos adormecer para a questão da pandemia, pelo contrário, temos que nos precaver e temos que antecipar os problemas. Nesse sentido, inaugurámos agora recentemente ainda no Centro de Impressão Templária de Almorol, que vinha do ano recente uma excelente, só para ter uma noção, em fevereiro de 2020 tínhamos à volta de 800 visitas durante o mês de fevereiro, ou seja, estávamos a crescer em termos de visitação, quer Almorol, quer o Centro de Impressão Templária, e em termos internos tínhamos uma estrutura que vem de um planeamento feito há 4 anos, nomeadamente em termos estratégicos na área do turismo, e vamos já, aliás já lançámos o concurso, neste momento está a decorrer, para a renovação, requalificação da Igreja da Atalaia para a abertura ao turismo, nomeadamente com sistemas de videomapping e similares, no sentido também, de facto, de mostrar aquele monumento nacional a quem, não só nos percursos de Santiago, passa em termos turísticos naquela rua, como também ao abrir a igreja para eventos públicos e culturais. E isso, objetivamente, vai ser... A empreitada está para ver se que seja concluída num prazo de 5 meses. Pensamos que agosto, setembro do ano 2021 o problema esteja resolvido. Mas também não paramos nisso, nomeadamente temos os trilhos panorâmicos do Tejo, também estamos a trabalhar isso, não numa visão de passadiços, porque pensamos que toda esta panóplia do rio Tejo até Constância é muito bela em termos territoriais e não vamos descaracterizar a paisagem. Vamos aproveitar os próprios trilhos que já existem e que são facilmente utilizados, quer pelo pessoal do BTT, quer pelo grupo ciclismo braquinense, para passear, e vamos requalificar, nomeadamente nas linhas de águas, colocar pontões, nas linhas mais pedonais colocar alguns apoios, nomeadamente ao chamado os passeios a pé, no sentido de valorizar o próprio património ambiental e também regional.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar apresentou aos diretores dos agrupamentos escolares o livro Tomar e os Templários, da autoria de Carlos Trincão, editado pela autarquia. A obra vai ser oferecida a todos os alunos do primeiro ciclo, bem como às bibliotecas escolares e municipal, distribuição que será feita a partir desta quinta-feira. Lançado em março deste ano, tinha já a intenção de chegar aos alunos, mas devido à pandemia ficou adiada a sua distribuição pelas escolas. No caso concreto está enquadrado no currículo escolar do primeiro ciclo e é uma forma de mostrar e contar a história de Tomar e valorizar o património local. O livro foi lançado no âmbito da Rede Europeia de Cidades Templárias, de que a Tomar faz parte. Disponível em versão de papel para aquisição no posto de turismo, o livro Tomar e os Templários pode também ser descarregado na sua versão digital em português, inglês ou francês no site do município.
Rádio F, a primeira a informar.
A tradição mantém-se em Alcanena. Fernanda Aceiceira, Presidente da Autarquia, prepara-se para iniciar um ciclo de visitas às instituições sociais daquele concelho, como sempre tem acontecido por ocasião da quadra natalícia. Ainda que devido ao contexto pandémico, essa presença não passe pelo interior dos edifícios em causa. A autarca justifica esta iniciativa pela necessidade de prestar um agradecimento público a todos quantos trabalham nas IPSS e para dar uma palavra de conforto aos utentes. A outro nível, também antes do final do ano, serão entregues 200 cabazes a famílias carenciadas, reforçou Fernanda Aceiceira.
Este ano vamos manter a visita às IPSS. Todos os anos as visitamos, com uma particularidade de também visitarmos os utentes. A única diferença, e é uma diferença significativa, é que não vamos efetivamente entrar dentro dos equipamentos sociais. Vamos cumprimentar as suas direções, associar-nos e agradecermos a todas as trabalhadoras das instituições que têm enfrentado este período difícil, muito em particular no lar em Minde, e desejarmos um Feliz Natal e um ano melhor, com mais esperança a todos, deixando também as nossas habituais lembranças natalícias que costumamos oferecer nesta altura.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém foi distinguido no âmbito do programa Municípios Amigos do Desporto pelas boas práticas ao nível das programações desportivas municipais, nomeadamente no que diz respeito à intervenção e à presença digital dos municípios durante a pandemia de Covid-19 nas áreas da atividade física e do desporto. O reconhecimento conquistado num universo de 33 municípios a concurso certifica o trabalho desenvolvido pela autarquia na adaptação de programas e atividades desportivas em contexto de pandemia, além de todas as metodologias e práticas digitais que a Câmara Municipal colocou em prática para dar continuidade às programações desportivas municipais. O município de Ourém é um município amigo do desporto desde 2018 e o programa constitui um grupo de boas práticas e de formação ao modelo de intervenção dos municípios no desenvolvimento desportivo, nomeadamente na organização, planeamento de instalações e eventos desportivos que promovam a atividade física para a melhoria da qualidade de vida da população.
Rádio Web, a primeira a informar.
As inscrições para as férias esportivas de Natal, promovidas pelo município de Vila de Rei para as crianças e jovens dos 6 aos 14 anos, estão abertas até esta sexta-feira, 18 de dezembro, na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires. As férias esportivas de Natal irão depois decorrer de 21 a 31 de dezembro. No ato de inscrição deverão ser apresentados diversa documentação, nomeadamente cartão do cidadão da criança e dos pais responsáveis, declaração do escalão do abono de família emitido pela Segurança Social, que comprove essa mesma atribuição. Mais informações poderão ser também obtidas no site do município de Vila de Rei. As férias esportivas de Natal permitem que as crianças e jovens possam ocupar os seus tempos livres durante as suas férias de Natal com diversas atividades de cariz educativo, desportivo e cultural. E assim fechamos, é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.